Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás, na madrugada, com o Valdeci Matiora, numa madrugada especial. Depois o Leandro Lopes com a equipe toda, deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando agora com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até as 10 da manhã, com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas de Allan Kardec. Estamos aqui nesta manhã de sábado, contando com a sua participação. Você pode escrever para a gente, se você preferir. Rua Itapiranga, 312, CEP 090-50, 240, Santo André, São Paulo. Pode ligar para a gente no telefone fixo, 4435-9020, ou no celular, 997-666-555. Aliás, nesse telefone 997-666-555, você pode também mandar mensagens e WhatsApp e também via SMS. Estamos aguardando o seu contato. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. E se você preferir, você assiste as nossas imagens aqui pelas câmeras do estúdio, através do Facebook Live. E aí você posta comentários, faz perguntas, curte a nossa página, compartilha, chama os seus amigos para também participarem. Todos aqueles que participam aqui do Semeando Boa Nova concorrem com um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Bom, manhã de sábado, uma manhã muito bonita, é o verão brasileiro, previsões em São Paulo de 19 a 30 graus, na mesa de som Luiz Carlos e o Sabrina, estão revezando aí, quem é que fica aí para pilotar os botões mágicos aqui da nossa emissora. Os telefones, o Eros, a Suzete e o Danilo. Nos comentários, o Marinho, o Fernando e a Clarissa. A equipe está toda a postos, porque hoje nós vamos falar um pouquinho do carnaval. O carnaval é uma festa popular que pode despertar sentimentos diversos e até excessos. Hoje vamos estudar esse tema de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Carnaval, momento de vigilância, é o nosso tema de hoje. E para falar com a gente sobre esse tema, está aqui um grande amigo da gente, que é o Osnir Mantovani, trabalhador, atuante da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osnir, bom dia e seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos, bom dia à mesa aqui, bom dia a todos os ouvintes dessa rádio.
Muito bem, bom estar com você, Osnir, para falar desse assunto tão importante que é o carnaval. Geralmente a gente pensa no carnaval como uma festa popular, né? Nessa festa as pessoas estão mais alegres, mais felizes. Qual é a visão do espiritismo sobre essa data comemorativa que é o carnaval?
Acho que Allan Kardec nunca deixou nada explicitamente falando sobre nenhuma festa, sobre o carnaval em si, né? Nós podemos pegar o sentimento que o carnaval nos traz. Então, a visão de um espírita sobre o carnaval é uma festa popular, é uma festa muito bonita, é uma festa que envolve muita gente. Nós sabemos que pessoas de muito bom coração se envolvem com essa festa, gera empregos, gera renda. Mas como em tudo na vida, existem os dois lados. o lado positivo e o lado negativo. Da mesma forma como existe muita gente que até sobrevive do carnaval, com empresas, gerando empregos, enfim, muitas pessoas têm no carnaval um motivo de distração exacerbada, vamos dizer assim. Aproveitam-se desse momento para colocar os sentimentos menos nobres nas ruas, nas festas, nos salões, enfim. A doutrina espírita não aprova nem desaprova o carnaval, mas sim, vamos, a gente pode dizer que aprova ou desaprova o sentimento que o carnavalesco está levando às ruas, aos salões.
Uhum. Osinei, certamente no programa de hoje a gente vai falar um pouco mais exaustivamente sobre o que eu vou te perguntar agora. Mas há uma pergunta assim, bastante direta, para que a gente possa transmitir uma ideia inicial para o nosso ouvinte. O espírita, o praticante do espiritismo, ele pode curtir festas, ser feliz, brincar?
Pode e deve. Pode e deve, porque a alegria faz parte. Nós temos que ser alegria. Jesus, em muitos momentos, ele promoveu alegria nas bodas de Caná, por um exemplo. Mas a exacerbação, os exageros, aí compete a cada um, né? Os limites são colocados dentro do coração de cada um. Muitos falam: olha, o fulano bebeu, mas ele não é violento, ele ficou violento porque ele bebeu. Não, ele é violento. E a bebida exacerbou esse sentimento. Então, carnaval, as festas em si, o espírita deve, se ele quiser, se ele gostar. Quantas pessoas levam seus filhos às matinês, se divertem, um ambiente familiar, não tem problema nenhum. E o espírita, por si, ele é alegre, né? Eu conheço pessoas, vocês mesmos aqui, nós nos divertimos muito, nós contamos anedotas, nós sorrimos, nós nos confraternizamos, é uma alegria, né? E o carnaval pode fazer parte dessa alegria? Claro que pode. Aqueles que gostam, vão, se divirtam, mas sempre contendo os excessos.
Marinho, bom dia, Marinho, antes de mais nada, né?
Bom dia, Toribio, bom dia aos companheiros aqui do estúdio, bom dia para o nosso ouvinte. Alegria, né?
Alegria, está chegando o período de carnaval. O Osni fez um comentário no começo da fala dele. Ele falou assim: o Allan Kardec não falou sobre o carnaval, não tem lá uma pergunta sobre o carnaval. Por quê? Qual a razão do Kardec ter deixado de lado esse tema, o carnaval, hein? Ah, isso é óbvio que você não é o... não é o Kardec, mas por que talvez ele teria deixado isso? Talvez,
não,
né?
Sabe, eu estou muito longe. Mas, como a gente não... Eu não lembro de nenhum texto que tenha explicado isso, então o que eu vou fazer é uma interpretação pessoal.
Claro, lógico.
Sujeita a chuvas e trovoadas. Mas eu acredito que naquela época, na época de metade do século XIX, 1850, que foi a época que Kardec estava se dedicando aos estudos todos, né? O carnaval não era uma festa como é hoje, né? Naquela época, possivelmente, existiam festas de várias naturezas em vários lugares, tá certo? E acredito que o carnaval tomou essa proporção que nós temos hoje muitos anos depois de Kardec, entendeu? Quer dizer, acredito que naquela época não existia esse movimento ou essa festa popular. Hoje o carnaval brasileiro é conhecido no mundo inteiro, né? Nós vamos para as televisões assim, de outros países, né? Através da TV a cabo, a gente vê a cobertura que os outros países dão ao carnaval brasileiro. E certamente na época de Kardec não existia nada disso. Agora, é interessante observar que algumas festas populares que já celebravam porque o carnaval na realidade é uma data, né? Não era uma data na origem, não era propriamente uma festa, né? Até hoje a gente vê em alguns lugares. Outro dia estava assistindo um vídeo educativo na televisão e eu vi uma coisa interessante, que é o festival de fantasias e de máscaras que é feita na cidade de Veneza, na Itália, né? Aquilo é uma festa interessantíssima, quer dizer que não tem apelo de sexualidade nenhum, ao contrário, é quase uma coisa artística, né? Hoje em dia, usando todos os meios aí de fogos de artifício, balonismo, concurso de fantasia, Tem o lado mundano disso também, evidentemente, porque, mas não deixa de ser celebrado de uma outra maneira, né? Então eu acredito que na origem o carnaval deve ter começado com alguma coisa assim, e que por alguma razão, em algum momento, alguém achou que podia esquecer um pouco a moralidade de um lado e se entregar aos instintos, né, mais sensuais, vamos assim dizer, que é o que hoje caracteriza um pouco o nosso carnaval.
8 horas e 11 minutos, se você chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã com esse programa que fala um pouquinho de temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. E hoje nós estamos falando sobre o carnaval. O tema de hoje é carnaval, momento de vigilância. E a pergunta para você responder para a gente aí: você gosta de aproveitar as festividades do carnaval? Responde para a gente aí se você gosta de aproveitar esta festividade. Daqui a pouquinho vou perguntar para o pessoal aqui da mesa. Quero ouvir a resposta deles, que aqueles seres gostam de aproveitar as festividades do carnaval. Clarissa, bom dia, futura aí mamãe do Pedrinho. Ela já é mamãe do Pedrinho, mas ele está chegando aí. E Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Bom dia, Turíbio, bom dia aos ouvintes, pessoal aqui está participando. Tem a Adélia Alves que está nos ouvindo lá de Jundiaí, manda um abraço para ela, possivelmente pela internet, nos escutando, né? Nos assistindo também, a Tânia Ângela, a Vera Pires, o Flávio Tolini, que está na escuta, e a Paty Conegeiro.
Que legal, obrigado a todos vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova, estão aí compartilhando a sintonia da gente aí. E você que está aí na nossa audiência, se está assistindo a gente, compartilha a imagem, você está aí com as imagens aqui no estúdio. Olha, o Osni está aqui na nossa extrema direita, aqui, ó. Osni, acena aí para o pessoal ver quem é você aí, Osni. O nosso querido Fernando está aqui também. Fernando, dá uma cena pro pessoal. O Marinho só aparece um pouquinho dele aqui do cantinho, aqui está levantando a mão aqui, acenando de baixinho. E a Clarissa aqui do meu lado vai levantar a mão agora aqui pro pessoal ver você também. Nós estamos aqui ao vivo hoje falando sobre o carnaval. Osni, quais são as possíveis influências espirituais que ocorrem nesse período, caso a gente não tenha vigilância de pensamentos, vigilância de sentimentos? O que pode acontecer? Porque nesse momento nós somos, nas festas do carnaval, nós somos, porque acontece durante uma semana inteira, né? Nós somos convidados a entrar numa alegria exacerbada, etc. tal. E aí a gente pode quebrar um pouquinho a vigilância do pensamento, do sentimento. Quais são as possíveis consequências espirituais disso, hein, Osni?
Olha, independentemente da festa, nós atraímos aquilo que a sintonia nossa convida. Durante o período de carnaval, é lógico que o carnaval hoje se tornou uma festa lembrada pelo sensualismo, pelos excessos. Claro que existem as exceções muito válidas, mas no ambiente onde impera a bebida, o sensualismo, como já foi dito, espíritos afins comungam dessa mesma ideia. O que pode acontecer? Eu citei agora há pouco aqui que nós não nos tornamos violentos porque bebemos, porque consumimos qualquer tipo de drogas ou de estimulantes, né? Nós somos dessa forma e aquilo simplesmente liberou o instinto. A espiritualidade atua. Aqueles que são afins à bebida, ao sensualismo, à violência, enfim, esses instintos mais baixos, eles estão lá também fazendo parte dessa folia toda. Enfim, os espíritos nos incentivam, sim. A vigilância nesse período era uma coisa que tem que estar muito presente. Aqueles que gostam, ainda vindo para cá, ouvindo no rádio, hoje os blocos e carnavais, blocos com 700, 800, 1 milhão de pessoas. É claro que muitos ali estão a se divertir, mas muitos vão ali para procurar exacerbar esses instintos e são incentivados, sim, pela espiritualidade. Kardec mesmo fala que nós somos muito mais influenciados do que pensamos que somos. Os canais da sintonia estão abertos naquele momento, muitos ficam ali mais corajosos, mais instigantes, muito disso por conta das influências espirituais daquela coletividade.
Então, quer dizer, a vigilância é importante, né? Tem
muito importante, muito importante.
A vigilância é tão importante, Turíbio, porque até a palavra carnaval, né, a origem latina, significa que a carne nada vale. Então, é naquele momento onde o indivíduo vai se alimentar de carne e tal, para uma preparação para a quaresma, antes de fazer aquele período de 40 dias sem se alimentar da carne. Pelo menos a ideia que nós temos.
Uma tradição religiosa, né?
Então, isso antes
não se aplica
disso,
a todas as religiões.
É, antes disso, então tem a exacerbação, eu posso fazer qualquer coisa, tal. Então é aí que tem a necessidade da vigilância. Falando de vigilância, não só no período de carnaval, constantemente. A mensagem de Jesus falando de orai e vigiai. Não estava falando orai e vigiai no carnaval.
Sempre,
o tempo inteiro.
Fernando, aproveita que você está falando, conta pra gente uma coisa. E as crianças? O Osni falou agora há pouco dos matinês de carnaval, do carnaval, né? Os bailes de carnaval. As crianças, os pais podem levar as crianças para participar das festividades do carnaval?
Toribio, o pai pode levar uma criança num baile? Pode. Ele pode levar uma criança num bar? Pode. Ele pode levar a criança para ficar até 4 horas da manhã num local menos desejado? Pode. Poder é uma coisa, dever é outra. Por isso a questão da vigilância. Saber qual é o ambiente que meu filho ou que eu estou. É a questão do ambiente. Se tal ambiente eu sei que tem muitas dificuldades, muitos problemas, será que é o melhor local para eu estar? Será que eu tenho que estar exatamente ali? Ou eu posso utilizar esse período, tá? Que muitas vezes as pessoas não trabalham. Tem um período de recesso, né? Então, puxa vida, eu tenho esse recesso, como eu vou aproveitar esse tempo? Então, o carnaval não é só questão da festividade. Eu posso festejar, me alegrar, estando com a minha família, estando com os meus amigos, estando num trabalho social. Então, tem a ver com a influência. É claro que, no período de carnaval, a tendência de festividades e de prazeres é muito intenso. Porém, isso depende de indivíduo para indivíduo. Outras pessoas, vocês podem ter certeza, que estão se programando para fazer alguns retiros, alguns trabalhos sociais, algumas construções creches, estão fazendo isso. Então, onde é que eu vou estar? Onde seu pensamento está, lá você estará.
Marinho.
Aliás, isto que o Fernando acabou de falar, até parece que ele estava aqui sendo influenciado pelo Herculano Pires, viu? Encontrei aqui nesse instante, aqui na internet, uma frase de Herculano Pires no livro, que está escrito no livro O Infinito e o Finito, dizendo assim: que o rei Momo não é tão feio quanto pintam. Somos nós mesmos que o fazemos perigoso ou não, segundo o que trazemos em nosso íntimo. Então você veja que a intenção, a vigilância dos nossos sentimentos, né? Tudo isso é que, na realidade, conduz a gente nos nossos momentos, né? Tudo depende muito da intenção e depende do controle que nós temos nós mesmos. É permitido que nós nos confraternizemos numa festa? Lógico que é permitido. Porque é um momento de congraçamento, é um momento de troca de afeto, é um momento de alegria. Agora, qual que é o limite? O limite é quando nós damos vazão aos instintos de uma maneira exagerada, né? Quando nós logo partimos para a gula, partimos por os aspectos da sensualidade, partimos para fazer as coisas que não são permitidas, que nesse dia a gente acha equivocadamente que é permitido, né? Esse é o grande problema, né? Então, eu acho que a palavra-chave do nosso dia hoje é vigilância, né? Vigilância.
8 horas e 19 minutos, e você aí, hein? Você curte, você gosta de aproveitar as festividades do carnaval? Conta pra gente aí, responde pra gente. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você responder pra gente aqui, ligar. E também passar na nossa página na internet, no Facebook Live da Rádio ABC, facebook.com/RádioABC1570. E aí você deixa lá o seu post, o seu comentário. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de limpeza e higienização de pisos e fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho da Praça Kennedy. Vai lá conhecer a Cleaning Solutions. Telefone 4437-1414. Repetindo para você anotar aí, 4437-1414. E caso você queira nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui. 8 horas e 20 minutos, carnaval, momento de vigilância. Esse é o nosso tema de hoje. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Aliás, Clarissa, Depois você vai responder pra gente se você vai levar o Pedrinho, quando ele nascer, para pular carnaval nas matinês. Mas conta pra gente como é que estão os ouvintes aí. Já, alguém tá falando que se curte o carnaval?
Já, Turibe, já sim. A Glória Camargo, a Sandra Bronça, a Patrícia Conejeiro comentaram que não gostam de carnaval. Alguns comentários, né? Acham que as pessoas perdem um pouco de limite. Enfim, o Ricardo Leal Neto também disse que ele não gosta, ele detesta, abomina essas datas marcadas para a emoção. É assim que ele vê o carnaval, o Natal, o Ano Novo e os aniversários. E vocês? Ele pergunta pra gente se a gente acha válido esses sentimentos com data marcada para eclodirem.
Tá aí o Ricardo Leal Neto perguntando aqui o que a gente acha, né? Ô Ricardo, isso aqui é a minha opinião. Eu acho que as emoções, é importante que a gente domine as emoções, que a gente tenha domínio sobre as emoções. Não importa o quando elas vão acontecer. Como a sociedade taxa a data de um rotula, né, com um nome ou não, nomina essas datas. O importante é que a gente controle as emoções. Isso é muito importante. Não é, o Emmanuel fala no livrinho dele que você pode sorrir, pode ser feliz, você pode chorar, mas nada exageradamente, tudo controlado. Marinho.
É, eu penso igual ao Ricardo, viu? O nosso ouvinte Ricardo, porque você imagina se eu vou amar a minha mãe mais porque tem o Dia das Mães, né? Que eu vou amar mais meu pai porque tem o Dia dos Pais, né? Que eu vou amar mais a minha esposa porque tem o Dia dos Namorados, né? Que eu vou só rezar para Jesus no dia do Natal, né? Quer dizer, evidentemente que são datas que se usam para celebrar, que é diferente, mas a emoção, o sentimento, ele tem que ser espontâneo sempre, né? Nós temos que fazer todos os dias o Dia das Mães, temos que fazer todos os dias o Dia dos Pais, todos os dias temos que fazer o nosso Natal, todos os dias temos que fazer o Dia do Namorado. Agora, nós usarmos uma data para condicionar um sentimento, né, é absolutamente... Pensa igualzinho aí, acho que é isso que ele pensa.
São 8 horas e 23 minutos. Olha, deixa eu deixar um abraço em especial aqui, lá para o nosso querido Dudu Lopes. Dudu, que tem um programa aqui aos domingos, às 14 horas, Os Amigos para Sempre. Ele e a doutora Nilva, todo domingo às 14 horas, o Dudu está aí, um programa muito bonito. Tivemos a oportunidade de conversar com ele aqui a semana passada no estúdio. Um abração para ele, Dudu. A gente sabe que você está na nossa audiência, porque ele está sempre na audiência. Um abração para você. A gente também escuta o teu programa, muito bom por sinal. 8h23, Osni Mantovani é o nosso convidado de hoje. Osni, a gente fala do carnaval e as pessoas, elas são levadas, porque a massa popular faz os trio elétricos, a massa faz os bailes carnavalescos. Essa influência da massa sobre a pessoa, como é que a pessoa faz para tentar ficar imune a essa influência da massa? Tem uma dificuldade natural, porque as pessoas são levadas a isso. Como, então, tentar ficar imune a isso?
Olha, é uma dificuldade muito grande. Eu vou iniciar esse assunto, né? Falando que no Geraldo Ferreira, nós temos um dia dedicado ao estudo das obras de André Luiz.
O que é o Geraldo Ferreira?
Geraldo Ferreira é uma casa espírita.
Ah, uma casa
espírita. É uma casa espírita, né? Então, se quiserem participar desse estudo, né? Aos domingos, às 18h30. Todos os domingos, às 18h30, tem um grupo de estudos que nós lemos as obras de André Luiz. Estamos no livro Nos Domínios da Mediunidade. Uhum. E ele trata desse assunto, da coletividade, de uma mediunidade de uma influenciação espiritual que domina uma coletividade. São as massas são dominadas por um sentimento, por um pensamento em comum, por uma horda de espíritos com a mesma intenção, e tem um domínio realmente muito grande sobre a massa, sobre essa coletividade. E André Luiz então explica como isso acontece. Então realmente é um risco muito grande. Se formos num lugar na onde está prevalecendo os sentimentos inferiores, as sensações mundanas, as pessoas variantes de sentimentos estão lá, é muito difícil sermos barrados desse sentimento também. É muito difícil, porque a atuação ali, a coletividade, um pensamento uníssono ali, atinge muito todas as pessoas. Então é muito difícil ficar imune a essas sensações, a essa vontade. Tem que ter um domínio mental muito grande. Uhum.
Fernando?
Talvez, fazendo uma analogia, eu vejo muito isso pelo meu local de trabalho. Eu trabalho voltado à questão de entretenimento, de futebol.
E é curioso, de repente eu encontro uma pessoa que eu conheço, que essa pessoa vai no teatro, comprou ingresso para o teatro, lá ele vai muito bem vestido, vai sentar, tem um local dele, ele senta com toda a pompa, o respeito e tudo mais e tal, né? Dá o primeiro toque, então ele já começa a se organizar, tem todo o respeito. Esse mesmo indivíduo, ele sai e vai para um jogo de futebol. Chega no jogo de futebol, muitas vezes, quando entra o trio de arbitragem, ele vai, de repente, jogar toda aquela raiva e tudo mais. É o mesmo indivíduo. Então, o meio influencia o indivíduo, sim. Só que a coletividade de indivíduos que faz a sociedade. Então, eu tenho minha responsabilidade da influenciação. Tá? O meio influencia o indivíduo depende também do grau de elevação do indivíduo. E por quê? Chico Xavier poderia estar no meio que fosse. Mas o que acontece? Pelo nível evolutivo dele, ele não se deixava contaminar. Então há uma orientação que nós sejamos como raio de sol. Que a gente vá até o pântano, leve a luz, mas não se contamine. Todos nós temos esse grau? É claro que não. E é por isso que fala assim, bom, eu, o Fernando, eu vou em tal lugar? Eu falo, não, não vou não. E por quê? Porque eu não tenho o nível evolutivo do Chico. Se eu for lá, eu vou começar fazer besteira, reclamar da vida. Então, eu não posso ir lá. Não tenho essa capacidade. Então, nós temos que ter o discernimento. Esse ambiente não é para mim. Eu vou cair, eu vou falir. Então, não é o melhor local. Voltando à pergunta que foi feita. Deve levar a criança? Eu falo, bom, se eu sei que eu não vou, que dirá o meu filho? Melhor não. Então, depende de cada um.
8h27, Clarissa.
É, o Ricardo, ele lembrou das outras festividades, né? E isso me fez pensar que quando tem outras festividades, como o Natal, o Ano Novo, em que todas as pessoas, elas pensam, de certa maneira, num pensamento mais uniforme para o bem, o que, que a gente sente no ar? A gente sente um sentimento diferente, né? Porque no Natal as pessoas estão mais propensas a pensar, a amar, a perdoar, a compreender o próximo, a caridade. No Ano Novo as pessoas estão com mais esperança, as pessoas estão buscando algo melhor para suas vidas no próximo ciclo que se inicia. Então, no carnaval, Turíbio, quando a gente pensa nessa festividade, a gente sabe que tem uma propensão para os excessos, para a bebida, para a sensualidade. Então, o que acontece? Consequentemente, a gente atrai, por conta do pensamento, e isso o Espiritismo nos ajuda a explicar, a espiritualidade que se sintoniza com esse sentimento. Então, a espiritualidade que se sintoniza com a sensualidade, com a bebida, com os sentimentos inferiores. Então, dessa maneira, a gente fica mais exposto aos perigos, aos riscos de defeitos que a gente ainda guarda dentro de nós. Né? Então, as outras datas também nos ajudam a refletir como o ambiente fica. Se todos vibram, se todos pensam num pensamento uniforme, né, para a mesma direção, a gente atrai para nós aqueles espíritos, tanto encarnados e quanto desencarnados, que pensam igual a nós. E daí que é o risco dessa festividade.
Marinho?
Não, a gente está aqui comentando, eu estou me lembrando até de uma música, né, do Chico Buarque de Holanda, que fala quando o carnaval chegar. Né? E tem um trecho que ele fala assim, tô me guardando para quando o carnaval chegar.
É o refrão da música.
É o refrão da música, né? Então, isto representa um sentimento. Quer dizer, essa música, ela tem uma razão de ser. Não estamos criticando, evidentemente, o grande cantor Chico Buarque, né? Mas nós estamos mostrando que isso representa uma expectativa, que as pessoas aguardam aquele momento, né, para que possam dar vazão a determinadas manifestações que em condições normais não fariam, né? Guardo aquele momento para poder cometer alguns excessos, achando que por ser carnaval ele está liberado para fazer aquilo, né? Então é esse equilíbrio que nós precisamos muitas vezes compreender dentro da perspectiva espírita. Quer dizer, absolutamente não está se condenando nenhuma festividade. Nós estamos sim recomendando, né? Ou melhor, a doutrina recomenda a nós, quem somos nós para recomendar aos outros, né? A doutrina recomenda a todos nós, inclusive a nós aqui que estamos falando, que nós tenhamos prudência. Porque nesses momentos em que nós damos vazão a essa liberdade, que damos vazão a esses instintos, pensamentos, e não é só na rua, não é só no salão, é também na televisão. Você pode reparar que a televisão usa filmes com apelos sexuais muito mais intensamente, com muito mais frequência do que acontece normalmente nos dias. Então, o que, que significa isso, né? São os momentos em que aquelas entidades espiritualmente falando, né, menos esclarecidas, que também querem muitas vezes se aproveitar desses momentos, satisfazer o seu magnetismo, o seu instinto, né, se aproximam das pessoas que se entregam a isso. E aí nós vamos ficar quase que coletivamente refém, né, é quase que uma invasão, né, de espíritos que chegam para se locupletar magneticamente, né?
Só lembrar de Paulo, né, Marinho? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. 8:31, Clarissa, a pergunta que ninguém quer deixar de ouvir a resposta. Clarissa, você vai levar o Pedrinho para ele pular carnaval?
Eu vou levar o Pedro nos lugares espiritualmente saudáveis, assim como eu procuro fazer comigo. Não só no carnaval, mas durante o ano também, né? E se for uma festa saudável, se for um ambiente saudável, por que não? Né? Aproveitando, tem gente respondendo também aqui se gosta do carnaval. Marisa Zauner disse que gosta muito do carnaval. Ela busca se proteger espiritualmente e curte a festa sem exageros. A Sheila Paulovic comentou que gosta do carnaval para ficar mais dias com a família, longe das folias. E vou dar uma passada rápida, tem bastante gente aqui, Turiba, interagindo conosco. A Rosinei Musto, a Ivana Galindo, Daphne Françosa, Marise Zauner, Sandra Souza, Tamara Pedretti, a Cida da Casa da Solidariedade, a Sandra Bronson, Edu Patrício, Neida Fronza, o Du Araújo de Diadema, a Ana de Diadema e a Sandra do Jardim Alvorada.
Muito obrigado para vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. E vão ligando para a gente aqui, nós estamos aguardando o seu contato, 44359020 ou 997666555, para você ligar e fazer o seu comentário, fazer a sua consideração. Estamos aguardando você. Entra na nossa página no Facebook Live, assiste aqui as imagens do estúdio e deixa lá o seu post, o seu comentário. Curte a nossa página. Aliás, compartilha a página. Abre uma página aí para os seus amigos também a participarem. Vamos voltar já, vamos fazer uma paradinha, mas Osni, vai ficar uma pergunta para você. Por que que nesse período as pessoas ficam mais propensas a liberar os seus instintos, os seus sentidos mais primitivos? Você vai responder já. Voltamos já.
Rádio ABC.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café. O melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas e 35 minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, entrando agora na segunda meia hora do programa e vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre carnaval, momento de vigilância. Está com a gente aqui o Osni Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osni, a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, primeiro, onde ela fica?
A Casa Geraldo Ferreira, ela fica na Rua Barão do Rio Branco, número 430, na Vila Eudísia, bem próximo ali do bairro Assunção, nas proximidades do Parque Central.
Por que tem esse nome, Geraldo Ferreira? É algum espírito aí famoso, alguma coisa assim?
Então, Geraldo Ferreira é filho da fundadora da casa, a Dona Benedita.
Dona Ditinha?
Dona Ditinha, carinhosamente chamada. E ela perdeu um filho, tenra idade, acho que com alguns meses de idade. E para homenagear então o filho, chamava Geraldo Ferreira, ela colocou o nome na casa de Geraldo Ferreira em homenagem a seu filho. Mas Geraldo Ferreira é um atuante tarefeiro na espiritualidade hoje da casa, nos ajuda muito, nos dá conselhos, nos intui muito na direção da casa. É um grande parceiro.
Muito bom. Trabalhos públicos?
Todas segundas-feiras, a partir das 14 horas. As quartas-feiras, a partir das 19 horas. Aos sábados, dois horários de atendimento, a partir das 8 horas da manhã e depois a partir das 13h30. E um horário muito importante, as nossas segundas-feiras, deixei até para falar por último pela importância desse trabalho, as segundas-feiras, a partir das 19h30, a nossa evangelização infantil, escola de paz, pré-mocidade e mocidade espírita.
Muito bem, Thaís, são 8h37, a gente tinha deixado uma pergunta para você. Por que que nesse período de carnaval as pessoas ficam mais propensas a liberarem esses sentidos mais primitivos, etc? Por quê, hein?
Expectativa, aquele que já se programa aquilo, como o nosso irmão falou aqui, carnaval, né? A carne é fraca, mais ou menos isso, né? Então são expectativas, as pessoas giram, pensam, olha, nesse período vale tudo mesmo, eu vou extravasar, vou aproveitar. O carnaval ele tem um contexto, até historicamente falando, nosso irmão Marinho falou aqui do carnaval de Veneza, do uso das máscaras, né? Aqui também, muitas pessoas se fantasiam, ficam irreconhecíveis e querem estar dessa forma realmente. Para quê? Para não se associarem aos atos que estão fazendo, que estão cometendo. É claro que hoje a banalidade da moral, nem é necessário se usar as máscaras. Hoje, uma inversão de valores, o que era certo, o que é certo hoje, alguns anos atrás já não eram, o que é permitido hoje já não era permitido antigamente. Nós vamos cedendo à moralidade em si, vamos ampliando, ou melhor dizendo, diminuindo o nosso senso moral, né? Vemos pessoas seminuas nas ruas hoje e achamos normal isso, né? Na praia pode usar topless, na cidade não pode, mas lá pode, porque lá pode e aqui não, porque lá devo e aqui não devo, enfim. São as expectativas que as pessoas vão criando, mas aqueles que pensam, que esperam essa data, estão esperando, na verdade não é a data, é a oportunidade.
Fernando, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu queria só aproveitar.
Sim, aproveita.
Não me esqueça, Fernando, que você vai falar, por favor. Talvez a gente precise aqui declarar aqui para o nosso ouvinte, né, que esses nossos comentários não tem um caráter moralista, não.
Claro.
Né? Não, pode ser. O que nós estamos aqui colocando são repercussões, né, de espirituais de um costume que nós tenhamos, né? Tem um livro pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que chama-se Entre os Dois Mundos, né? Ele tem um trecho ali que ele diz o seguinte, que eu acho que talvez represente bem o espírito do tema do nosso programa de hoje, né? Que diz assim, que em face dos desconcertos emocionais que os exageros produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas, né? Ou seja, o que nós estamos aqui colocando é que há necessidade, como o espiritismo, a doutrina, a filosofia espírita, melhor dizendo, nada proíbe, né? Mas nos convida a refletir o que convém e o que não convém, tá certo? Como dizia Paulo, que foi repetido aqui pelo Turíbio, né? Nós precisamos saber que quando nós estamos num padrão mental que damos vazão aos nossos instintos, e não só no carnaval, né? Nós estamos nos sintonizando com espíritos que têm afinidade com isso. Então imagine o que significa uma multidão de pessoas na mesma hora, no mesmo dia, entregue muitas vezes aos seus instintos, né? que tipo de ascendência, que tipo de infestação, como diz aqui, infestação espiritual que não acontece naquele lugar, né?
Clarissa.
Nesse sentido, Marinha, tem um livro que também chama Obreiros da Vida Eterna, de psicografia de Chico Xavier. Ele não dá um exemplo de carnaval, mas dá um exemplo do que você falou agora. Ele comenta quando muitas pessoas se reúnem no estádio de futebol, por exemplo. Então ele fala, se tem 30 mil pessoas vivas, encarnadas ali, desejando, gritando, xingando, né, com uma linguagem não adequada, com a todos aqueles, todos com o mesmo sentimento, eles descrevem o lado espiritual. Então, se tem 30 mil pessoas vivas, tem muito mais espíritos ali que são atraídos por conta daquela sintonia que aquelas pessoas ali estão, e incentivam as pessoas a serem violentas na maneira delas se expressarem naquele momento. E até interessante, eles falam como a espiritualidade atua no ambiente, a espiritualidade superior, para que, de certa maneira, contenha os ânimos que se geram naquele momento. Então há um exemplo de como algo do dia a dia nosso, né, ele atrai a espiritualidade por sintonia. E é isso que o Espiritismo está aí para nos orientar, né, as consequências dos nossos sentimentos e a sintonia que a gente gera com a espiritualidade.
Fernando.
E a importância da religião. Quantas instituições religiosas, espíritas, evangélicas, católicas, umbandistas, de todos os credos, fazem retiros espirituais. Porque nesse período, algumas compreendem, sim, que tem esse pensamento em demasia do exacerbação dos interesses sexuais, de drogas, de vícios. Então, sabe que um período é muito complicado mentalmente. Então, algumas instituições se fecham no sentido de quê? De oração, de estudo, de equilíbrio. Então é uma tentativa também de casas religiosas equilibrar um pouco essa vibração. Então é muito louvável isso. E aí por isso que a gente tem que pensar, bom, no carnaval eu vou para onde? Depende, qual é o teu interesse, o que você quer. Então eu posso ir? Pode, devo. Aí é uma outra história. Por isso que é importante a gente ter essa discussão, para saber assim, puxa vida, mas se um dia eu for para um bloquinho de rua e tal, bom, depende a minha intenção, o meu pensamento. Se o meu pensamento está equilibrado, se você acha que vale a pena, ok. Mas também eu posso utilizar esse período e levar um pouco de consolo. A gente vai estar em ociosidade, tá? Muitos não vão trabalhar nesse período e poderiam falar assim, puxa vida, no carnaval poderia fazer algo diferente. Tem uma instituição aqui em Santo André, nosso lar, que tem idosos lá. Eu poderia fazer uma festinha de carnaval. Ir lá com uma música, uma marchinha, levar alegria. Por que que eu não posso fazer isso? Levar um pouco de solidariedade nesse tempo que a gente tem, tá? De descanso, de refazimento. E toda vez que eu levo essa alegria de uma forma saudável, eu estou levando esperança e solidariedade.
E você que está na nossa audiência aí, você gosta de aproveitar as festividades do carnaval? Conta pra gente, 44-35-90-20, 997-666-555. Ou vai lá na nossa página no Facebook Live, facebook.com/radioabc1570, e deixa lá a sua resposta. Estamos aguardando o seu contato. Lembrando que todos aqueles que nos contatam são contemplados aí, concorrem, né, como um brinde, concorrem a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. Semana passada, as ganhadoras foram a Raquel Aparecida e a Neia Cristina. Ambas já estão sabendo como é que retiram os livros e depois vão retirá-lo lá no Núcleo Espírita, o Semeador. Marinho.
Osni, com relação ao nosso comentário anterior, eu acho que nós precisamos também ter um olhar mais espiritualizado do momento que nós estamos passando na sociedade, né? Nós estamos vendo coisas acontecerem que nós nunca vimos antes, né? Que nós podemos dizer que são verdadeiras loucuras que estão acontecendo, né? Nós estamos vendo agressões abertas, de crimes, né? Homicídios dentro da família com uma frequência incrível, né? Esses jovens que vão para grandes aglomerações armados e procuram dizimar dezenas de pessoas com uma arma dentro de um shopping center, né? Nós estamos vendo coisas, né? Doenças, né? Esses vírus, essas pandemias ou epidemias que estão acontecendo, existe uma influência magnética nessa na questão toda. Quer dizer, a nossa vigilância, além dela ser uma vigilância individual, de nós procurarmos pensar bem com que tipo de amigo espiritual, com que tipo de festeiro espiritual a gente vai se ligar, não é? Nós precisamos pensar coletivamente com relação a isso. Porque são os momentos que essas emanações mais negativas, quase de loucura generalizada, é que promovem muitas das coisas que a gente está vendo hoje, né? E só tem um jeito, quer dizer, de nós contribuirmos alguma coisa com isso, que é a nossa atuação pessoal, a nossa atuação individual. Nós não vamos conseguir mudar todo mundo, mas nós podemos mudar nós. Cada um de nós pode ser mudado.
8h46, eu quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é onde o pessoal aqui da equipe vai tomar um cafezinho depois do programa. Avenida Lino Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Anota aí para você não esquecer, 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, nós receberemos aqui a companheira Hilda Doreto com o tema Culpa e Reparação. E hoje está com a gente aqui o Osni Mantovani falando sobre o carnaval, momento de vigilância. Osni, é muito comum a gente atribuir também a espiritualidade, né, a influência pelos excessos do carnaval e tal. Será que a gente deveria entender que nós é que atraímos a espiritualidade em função do teor dos nossos pensamentos nesse período do carnaval? Ou são eles que nos influenciam aos excessos? Como é que dá essa relação simbiótica entre os dois lados aí? Quem é que starta? Quem é que começa essa influência?
Olha, eu acho que é um dito popular: é a fome com a vontade de comer. Né? Nós atraímos pelas nossas condutas e eles vêm pelos nossos sentimentos. É uma coisa muito, muito óbvia, é como dois ímãs, um atrai o outro. E a situação às vezes sai do controle, fica caótica. Muitos deles torcem pelo quanto pior, melhor. E nós damos muitas vezes amplitude para esse sentimento, para essa atitude acontecer. O Fernando falou uma coisa muito importante: se eu me conheço, se eu sei da minha potencialidade de sentimentos, eu evito certos lugares. A consciência traz muito isso pra gente. A gente sabe que almas iluminadas nos deram muito exemplo. Falamos aqui do Chico, por exemplo. Um biógrafo estava contando que ele foi instigado uma vez a olhar uma revista de nus, de pessoas, de mulheres nuas, e esperavam o comentário que ele iria fazer. E ele disse que olhou a revista e falou: a obra de Deus é perfeita. Ele não levou nem por um minuto pelo lado sensual. E nós? Nós homens aqui, como ficaríamos, né? Então é uma pergunta que eu deixo, né? Se eu quero participar de algo que eu acho bonito, que eu acho elevado, mas o local não me devolve, não me dá essa devolutiva, o que eu estou fazendo ali? Será que me vale a pena ir? Então, é a fome com a vontade de comer. Se eu estou lá, eu estou propenso a essa influência. Se a influência está lá, eu estou propenso a receber essa influência.
E você que está na nossa audiência, você gosta de aproveitar as festividades do carnaval? Conta pra gente, estamos aguardando o seu contato, 44-35-9020, 997-666-555, ou lá na nossa página no Facebook Live, Rádio ABC 1570. Clarissa, você queria fazer um comentário, e aproveita, Clarissa, dá uma geral, como é que nós estamos nas redes sociais.
O que Osni falou sobre a responsabilidade individual, né, tá muito bem esclarecido no Livro dos Espíritos. Kardec, ele fala sobre a responsabilidade, porque ele diz assim: se a gente pode ser influenciado pelos espíritos, como a gente consegue distinguir o que é nosso ou o que é o do que a gente está recebendo uma influência externa? E os espíritos, eles são muito claros dizendo que existem maneiras de você diferenciar, geralmente, os primeiros pensamentos que alguém tem é da própria pessoa, mas o mais importante de tudo isso não é diferenciar se é nosso ou não, mas a importância da construção do bem em nós. Porque a gente, de certa maneira, sempre estaremos sujeitos a influências externas. A gente vive num mundo de provas e expiações. no carnaval, durante todo o ano, a gente vai tá disponível para ser influenciado. Mas a criatura e os espíritos são bem claros nisso. A importância de cada um construir o bem dentro de si, porque aí ela vai ter base moral para saber escolher a influência que ela receber, seja o próprio instinto ou seja uma ideia externa. Né? Então, eles colocam muito a responsabilidade individual nossa de construir o bem dentro da gente. Porque qualquer influência que a gente sofrer, a gente vai escolher o certo. Vier o pensamento, a gente vai saber qual pensamento a gente escolhe e alimenta. Né? Aproveitando aqui para checar a resposta dos nossos ouvintes, né, Turíbio? O Douglas Azevedo Galvão, por exemplo, ele comenta que ele não gosta de carnaval, mas ele acha ótimo para fugir de toda essa bagunça. Ele aproveita para descansar e colocar em dia os estudos dele. Olha só que interessante. A Analice Carvalho, ela fala que apesar de ser baiana, ela nunca gostou de carnaval. É umas datas festivas que ela não gosta. E o Walter de Santo André, ele fala que hoje ele não curte carnaval, mas já gostou muito. Ele acha que o problema não é o carnaval, mas o momento atual que a gente vive. Aproveitando, mandando um abraço também para Maria Lúcia Silva, Ivone Marques e o Silvio Locatelli, que está nos ouvindo lá de Portugal.
Um abraço a todos vocês que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. E lembrar o que o Douglas falou aí, né? É um momento de reflexão, né? Se retira e faz a sua reflexão pessoal, né?
Acho que nós podemos, Maria, fazer uma provocaçãozinha aqui, claro, com o Silvio, que está em Portugal, e para a Regina, né? E pedir para eles, se eles estiverem nos ouvindo agora ainda, que eles podiam mandar uma mensagem para nós, né? Como é que é o carnaval lá nessa época? O que acontece lá em Portugal no carnaval, né? Quem sabe ele manda uma mensagem e a gente pode colocar no ar aqui.
Marinho, mas nós temos coisas que acontecem por aqui também nessa época,
temos,
né?
E pertinho da gente.
O que, viu? Que então conta para a gente.
Olha, nós temos aqui um registro importante. Nós estamos falando em vigilância, estamos falando em pensamento. E um convite muito interessante nesse sentido é um convite que o nosso companheiro Luiz Cláudio, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui de Santo André, está fazendo para as pessoas que quiserem participar de uma roda de conversa sobre o Evangelho no Lar. Né? E, então, ele conseguiu ali um espaço aqui na Rua das Bandeiras 312, é uma livraria ali em Santo André. E ele estará às 15 horas de hoje recebendo amigos que querem simplesmente fazer uma roda de conversa sobre o Evangelho no Lar. E a gente sabe que essa é uma área que ele atua há bastante tempo, ele tem bastante material, tem muitos casos, muitos exemplos. Eu fico até assim, meio inclinado, sabe, de alguma maneira, ver se eu mudo um compromisso para poder participar desse bate-papo gostoso que vai ter lá. Aliás, roda de conversa é um recurso muito interessante, né? É o que nós fazemos aqui no programa de rádio também, né?
Marinho, quando vai ser mesmo?
Vai ser hoje, às 15 horas, na Rua das Bandeiras, número 312.
Clarissa está postando aqui na nossa página no Facebook. Muito bem, são 8h53. Osni, quando a gente fala de carnaval, a gente encontra situações diferentes entre as pessoas. Por exemplo, uns gostam, outros não. E quando acontece isso dentro do casal? Por exemplo, o marido gosta, a mulher não, ou a mulher gosta, o marido não gosta. Ou, estou falando do casal, mas poderia ser outra situação. O namorado, a namorada, né? O amigo muito próximo, a amiga muito próxima. Quando duas pessoas próximas, um gosta, outro não gosta, como é que sai desse conflito, hein?
Olha, se as pessoas realmente se gostam, eu acho que alguém tem que ceder, né? Alguém tem que ceder. Eu ficaria extremamente, Osni, chateado se minha esposa gostasse de carnaval e falasse: olha, Osni, eu estou indo lá pro baile. O baile começa às 11 e termina às 4. E eu, como não sou apreciador de baile de carnaval, ficasse em casa. Porém, talvez, eu teria que ceder, eu ir junto, ficaria ali um pouco. Enfim, é uma situação que o casal tem que alguém ceder um pouquinho, né? Olha, não precisa ir às 4 noites de carnaval? Será que se você indo junto, eu também vou? Alguma coisa nesse sentido, eu acho complicado, né? Até porque o carnaval remete a muitas coisas relativas à sensualidade, aos excessos, ao próprio ambiente. Então eu ficaria preocupado.
Fernando, e o aspecto cultural do carnaval? A gente vê, por exemplo, né, as escolas de samba sempre pegam um tema cultural, um tema histórico, e realçam ali aquele tema e tal. Isso não tem valor? Não tem um certo valor cultural, um valor educacional para as pessoas?
Cultural?
Bom, é a cultura do local, né? Da comunidade.
Eu penso na questão da cultura, da repetição de hábitos alimentares, musicais, de comportamento, né? Então eu entendo dessa forma. Eu só queria aproveitar essa deixa e falar o seguinte. O ouvinte Ricardo Leal, ele falou a seguinte situação, que ele não gosta muito da ideia de datas específicas para expressar sentimento. É interessante isso, né? Tem uma certa razão, o Marinho corrobora com o mesmo pensamento. Mas me veio na mente, Turibe, a seguinte situação. Culturalmente, nós estamos inclinados para o carnaval ter esse tipo de comportamento. Seria tão bom se nós criássemos, culturalmente, para uma influência, um dia por ano. Um dia por ano que a sociedade, no lugar de pular, se divertir, pudesse pegar esse dia para fazer construções sociais. A sociedade, aqui o bairro, está precisando de uma creche. Imagine se naquele dia a sociedade se mobilizasse para ajudar, doando material de construção, construindo e fazendo realmente uma creche. Imagine se esse dia a gente pudesse, na nossa cultura, implantar para que a gente pudesse fazer visitas fraternas. Então, toda a sociedade, em lugar de sair e se divertir, pegasse um dia por ano e fizesse uma ação social. E aí a nossa cultura estaria mais voltada à construção do que simplesmente ao divertimento. Então, o que eu penso da cultura do carnaval? Bom, é uma cultura que está estabelecida assim. Agora, o que é colocado como parte que dos desfiles, principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo, das escolas, que vai contando a história da África ou da Grécia, eu acho o seguinte, hoje nós temos um meio de comunicação fácil, com várias informações, que é o celular. Se a gente quiser, a questão da cultura é muito mais fácil pesquisar. E, lamentavelmente, se coloca isso como tema, mas é o que se passa por trás, nem sempre é muito correto. Eu acho um pouco preocupante, na minha opinião, viu?
Marinho. Agora, existe o seguinte, né? Tudo aquilo que faz parte do costume, do hábito de uma população, né? Acaba se fazendo, é um traço cultural, vamos assim dizer, não é propriamente uma cultura, mas é um traço cultural daquela localidade, é um traço cultural daquilo lá, né? E sobre esse aspecto, as festas em geral, não é só o carnaval, né? As festas juninas, outras festas populares que existem, né? Elas acabam fazendo parte da cultura popular, vamos assim dizer, no sentido de costume, no sentido de hábito, né? Não no sentido de valores necessariamente.
São 8:58. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
O Silvio Locatelli respondeu a pergunta lá de Portugal, como que é o carnaval lá, né? Ele comenta que em Portugal o carnaval não é tão popular como no Brasil. Na mídia tem a divulgação de bailes e festas, mas não com a mesma dimensão. Por exemplo, ele nunca ouviu falar de blocos de rua. Ele até comenta, a lei de sintonia é a mesma. Então, se alguém gostar muito de bailes e festas, vai encontrar. Mas, no geral, em Portugal é bem mais comedido e controlado. Mesmo porque a cultura portuguesa ela é mais conservadora e a gente não vê os mesmos excessos que aqui no Brasil. Obrigada, Silvio, pela sua contribuição aí conosco. E tem algumas perguntas de ouvintes também. Marinho, a Sônia, de Santo André, ela comentou que ouviu dizer que uma escola de samba do Rio de Janeiro vai usar como tema Jesus. Ela pergunta o que a gente pensa sobre isso. E tem uma outra pergunta também, a gente vai deixar aqui para o próximo bloco. O Salomão de Mauá, Osnir, ele fala que quando criança ele gostava do carnaval, se fantasiava, mas hoje ele não gosta do carnaval, não tem a mínima vontade e interesse. Seria algo relacionado com a influência dos bons espíritos ou do conhecimento espírita que vai se adquirindo?
Vocês vão responder daqui a pouquinho, depois do intervalo, porque agora o Sabino vai fazer as inserções comerciais. Se está aqui na nossa audiência, fica por aqui, não muda de emissora não. 44-35-9020 é o telefone fixo para você ligar. 997-666-555 é o celular para você ligar e mandar mensagens e WhatsApp também via SMS. E entrar na nossa página lá no Facebook Live, curtir a página, curtir as imagens aqui do estúdio, compartilhar, chamar os seus amigos. Abre uma sala de bate-papo aí, seus amigos também participarem. Voltamos já já.
Sim.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Rádio ABC, ao seu lado no verão.
ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião, tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Todo sábado às 10 da manhã, Vieira Filho traz os maiores sucessos de todos os tempos. Super Sábado Show, agitando seu final de semana, aqui na Rádio ABC.
Revista Merck News. Há 23 anos levando qualidade de vida para você, com entrevistas e matérias de interesse sobre tudo o que acontece em Santo André e na região. Além de muitas dicas nas áreas de turismo, gastronomia, entretenimento, saúde e beleza. Merck News, a mais antiga do ABC, feita especialmente para você. Acesse mercnews.com.br e veja a revista digital ou ligue 4437-3868 para mais informações.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só fazer. Amizade, esporte, diversão, ao seu lado. Rádio ABC, ao seu lado, Rádio ABC.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e quatro minutos, estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre carnaval, momento de vigilância. Está com a gente aqui o Osir Mantovani, trabalhador da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. E Osni, ficaram perguntas aí para você e o Marinho responderem. Clarissa, repete as perguntas para eles responderem aí.
A primeira é para Osni, do Salomão, de Mauá. Ele comenta que quando criança ele gostava muito de carnaval, só que hoje ele não vê o mínimo de vontade ou interesse. E aí ele pergunta se há algo relacionado com a influência dos bons espíritos ou do conhecimento espírita que vai se adquirindo.
Obrigado pela pergunta, Salomão. Fiquei muito feliz. Eu acho que são as duas coisas. Nós vamos amadurecendo. A doutrina espírita traz um amadurecimento para a gente. E essa é a grande função dessa doutrina querida mesmo, que nós amadureçamos, que nós começamos a ver as coisas por um outro ângulo. Por isso que a doutrina não condena. Não condena nada. Carnaval é errado, é certo? Não, não nos cabe dizer se é certo ou se é errado. Agora, as condições que nos encontramos quando vamos às festas, como vamos participar disso, aí a doutrina nos traz certas reflexões. Com certeza, o conhecimento doutrinário, o conhecimento do Cristo, nos centram, nos colocam em lugares mais adequados. Embora, você falou que quando jovem se fantasiava, e tenho certeza que você não ia com a intenção de translocar sentimentos. Tenho certeza disso, Salomão. Mas o que nos agradava ontem, hoje já nos agrada, já não nos agrada mais. Até porque nós começamos a aproveitar o nosso tempo de maneiras talvez mais saudáveis. Então eu acho que são as duas coisas, Salomão. E parabéns e muito obrigado pela pergunta.
Marinho, a Sônia de Santo André, ela comentou que ouviu dizer que uma escola de samba do Rio de Janeiro vai usar como tema Jesus. E ela gostaria de saber o que a gente pensa sobre isso.
Bom, eu acho que sempre que a gente fala de Jesus é bom, né? É muito bom. É claro que vai depender de qual a intenção dos organizadores, coisa que nós não sabemos ainda, eu pelo menos não conheço, né? Mas de alguma maneira, e suponho que passagens de Jesus, suponho que exemplos de Jesus serão de alguma maneira ali trabalhados, né? E claro que há que se cuidar para evitar que os seus apelos, né, principalmente sensualidade, não estejam ali presentes, porque aí não vai se coadunar isso, né? Mas eu acho que falar em Jesus sempre tem lugar. Vamos lembrar aquela história que o Fernando colocou há pouco tempo aqui, quando o Chico Xavier foi levado, isso consta no filme, né? Então não estamos cometendo nenhum pecado ético aqui, levado pelo próprio pai a um prostíbulo para uma iniciação sexual, e lá chegando ele convidou as profissionais ali daquela casa a se reunirem para fazer uma prece. Quer dizer, ele estava num prostíbulo, tá certo? Mas ele estava com um sentimento elevado. Então acho que tudo vai depender de como que esse tema será trabalhado, e suponho que isso também haja uma influência dos nossos irmãos evangélicos, que querem colocar um contraponto nessa questão da ideia do carnaval, e que é perfeitamente... Agora, eu vou citar um outro exemplo que nós temos aqui na nossa região, que pouca gente conhece. A nossa região, me refiro aqui em São Paulo. Aqui em Itaquera, existe um grande colégio, que é o Colégio Dom Bosco, ali. E nós sabemos que toda organização Dom Bosco, no Brasil inteiro, é dedicada à juventude. Eles têm um trabalho maravilhoso na escola e de formação moral dos jovens. E aqui na região de Itaquera, onde está ali a Igreja Dom Bosco, tem ali o dirigente, que é o padre Rosalvino. O padre Rosalvino, há muitos anos, ele criou um bloco de carnaval, em que ele pega todos os jovens que querem participar disso, né, treina durante o ano inteiro, e ele vai para o desfile de carnaval de Itaquera, ele com o padre vai na frente, fazendo o bloco de carnaval, que já é tradicional da escola Dom Bosco, tá certo? E nós conversando com ele, eu tive contato com ele uma oportunidade, e ele fala: olha, eu não estou dando muita bola porque as pessoas pensam, porque o que eu faço é ficar com essas crianças aqui o ano inteiro treinando carnaval, porque enquanto elas estão comigo aqui treinando carnaval, elas não estão na rua e eu estou educando elas. Então a gente vê que tudo depende da intenção e por que que a gente faz isso. Quer dizer, então nós temos que tomar muito cuidado às vezes com os padrões de julgamento, com as coisas, né, para a gente... E o Espiritismo é pródigo nisso. Quer dizer, veja o que está por trás, veja qual a intenção. Então, às vezes a gente age política de uma maneira correta, politicamente falando, mas o coração está podre. Quer dizer, vamos ter bom senso, né, nas coisas, e procurar entender profundamente o que está por trás de cada coisa. Não estou aprovando o que está colocando, estou dizendo que nós não conhecemos com a intenção. Depois nós vamos saber.
Por um outro lado também, é importante ressaltar, para nós espíritas, existe Deus, né? O nosso Criador, Criador de todas as coisas. E Jesus é um ser espiritual mais elevado que chegou até a Terra, que Deus nos enviou como nosso professor, nosso mestre, nosso terapeuta. Então Jesus é um espírito muito elevado, ok? Então Jesus não é Deus, ponto, na visão espírita. Porém, para muitos outros cristãos, eles têm a compreensão que Jesus e Deus, né, e o Espírito Santo, a ideia da Santíssima Trindade, tá, é o mesmo ser. Para nós, espíritas, não. Mas por que é que eu estou falando disso? É porque a pergunta foi feita o seguinte: uma escola de samba vai levar a ideia, né, o tema de Jesus, tá? Bom, para a maioria, grande parte dos cristãos, a ideia que Jesus é Deus, e aí tem uma questão bíblica. O primeiro mandamento: não levar o nome de Deus em vão. Então, estou colocando isso porque você fazer um carnaval, festa da carne, onde que a carne nada vale, um desfile de escola de samba, onde que normalmente tem a questão da nudez, dos excessos, eu particularmente, eu acho um pouco complicado, falando do Fernando, né? Porque tem essa questão, muitos cristãos têm a ideia de Jesus como Deus, e se pegar no primeiro mandamento não levar o nome de Deus em vão, eu acho muito complicado.
9:11, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão é uma empresa que trabalha na área da infraestrutura e também da construção civil. Vale a pena você conhecer um pouquinho mais. Dá uma passadinha no site da Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o tio e Ind de indústria. Então, www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui. Saiu aqui a ganhadora do livro da primeira hora. Clarissa, anuncia aí a ganhadora do livro da primeira hora. Quem é?
É a Neida Fronza, Turíbio. Parabéns. Ela pode retirar o livro lá no Núcleo Espírito Semeador todas as quartas ou todos os sábados. O Núcleo Espírito Semeador fica na rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, Santo André. De quartas é a partir das 8:30 da noite, das 8 horas da noite até as 9:30. E aos sábados é pela manhã, a partir das 10 horas da manhã até as 11:30. A gente informa elas também no, em particular, mas parabéns a Neida Fronza, que ganhou o livro de hoje.
Aí, Neida, você ganhou o livro da primeira hora. Aproveita, ó, terminou o programa hoje, dá um pulinho lá no Semeador. Quem que vai estar lá hoje fazendo palestra no Semeador, Marinho?
Olha, quem vai estar lá é uma pessoa que é muito conhecida nossa, sabe? E por coincidência ela está sentada aí do seu lado.
A dona Clarissa vai hoje palestrar lá. O que, que você vai falar lá no Núcleo Espírito Semeador hoje?
Tem bastante a ver com o tema de hoje, a influência dos espíritos nos nossos pensamentos, Turíbio.
Que bacana, dá um spoilerzinho pra gente aqui, rapidinho.
É, a respeito, né, da gente buscar construir o amor dentro de nós, para que a gente esteja sempre pronto a saber, a escolher as influências que a gente gostaria de receber da espiritualidade, né? Então o foco é as boas influências dos espíritos nos nossos pensamentos.
Então às 10 horas lá no Núcleo Espírito Semeador, não perquem, a Clarissa vai estar lá falando sobre a influência dos espíritos na nossa vida, no nosso pensamento.
Turíbio, qual é o endereço?
Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André. Clarissa está colocando aqui, só colocar no Waze que você chega, viu, Fernando? Preocupe que o Waze já tem lá, tudo bonitinho, viu? Bom, são 9:13, o Osni Mantovani é o nosso convidado de hoje, falando sobre carnaval, momento de vigilância. Osni, eu já fiz uma pergunta para você lá no início do programa, mas como a nossa audiência é rotativa e a gente quer que você responda novamente, se o espírita, a pessoa, o espírita, o cristão, ele pode se divertir? Que a gente está falando aqui, daqui a pouco o vendedor vai falar, pô, esses caras aí não gostam de diversão, são muito sérios e tal. E não é não, viu, gente? Aqui a gente descontrai bastante. Mas o espírita pode se divertir, pode ir no carnaval, tem... A alegria é proibida para o cristão, para o espírita?
Mas lógico que não. O espírita, ele deve se divertir mesmo. O espírita, ele faz parte do mundo, né? E ele é conformado com o mundo que vive. Ele faz parte desse mundo, da sociedade, enfim... E olha, o espírita, pelo menos que eu conheço, aqueles que eu conheço, adoram uma festa. Viu? A gente lá no, na casa Geraldo Ferreira, a cada 3-4 meses, nós fazemos eventos, lá, festas, né? E nós nos divertimos muito, comemos bem, cantamos, dançamos. Nós adoramos um ambiente alegre. E o ambiente alegre, ele chama coisas boas, coisas alegres. O momento que está por trás dessa alegria, isto sim, nós ficamos alegres. Por quê? Porque vemos os nossos irmãos, nos confraternizamos, conversamos. Nós não ficamos alegres porque bebemos, porque sensualizamos. Enfim, ficamos alegres porque o ambiente é propício a uma alegria saudável, a uma alegria cristã.
9:15, Marinho.
É, Turíbio, eu procurei aqui rapidinho para ver as palavras corretas, mas existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente sobre essa pergunta e a resposta que você deu. A mensagem se encontra no capítulo 17, Sede Perfeitos, né? É uma mensagem que foi psicografada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, lá na França, em 1863. Veja, 1863, esse espírito já dizia o seguinte: não pensem vocês que exortando-se incessantemente à prece e à evocação mental, pretendemos que vocês tenham uma vida mística, que conservem vocês fora das leis da sociedade, aonde estão condenados a viver. Não, não é isso. Vivam como os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, até mesmo as frivolidades do dia a dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Quer dizer que essa resposta que o Osni nos trouxe, ela já vem de 200 anos, mostrando que nós fazemos parte do mundo, e que nós podemos sim e devemos ser assim, viver normalmente como os homens do mundo, mas com um sentido de elevação que santifique os nossos sentimentos e as nossas atitudes, e que sobretudo sejam exemplos, né, para aqueles que estão aprendendo juntamente conosco. Da mesma maneira que nós seguimos exemplos de outros que são mais evoluídos do que nós.
Eu estou procurando na mente aqui uma passagem que Paulo fala justamente isso, né? Ser do mundo, mas sem fazer parte dele, né? No sentido de que, bom, eu estou encarnado, eu vivo sobre as leis, né, do mundo, as regras sociais e tal, e aí eu tenho que fazer parte disso, mas não me adentrar no sentido de não ter a vigilância, de não ter o equilíbrio de saber até onde eu devo ir. Por isso a questão do quê? Da ética, de qual comportamento. E a ética do cristão deve ser o quê? O evangelho de Jesus. Evangelho não é um livro, é a mensagem, é a conduta que deve ser colocada em cada momento da vida. E nós temos vários momentos e a gente não tem a habilidade para acertar constantemente, por isso a necessidade da repetição. Puxa, eu errei aqui, agora eu, a partir de agora, vou ter um outro tipo de comportamento. Achei muito interessante o Salomão falar o seguinte: ah, no passado eu tinha um comportamento, eu gostava, mas agora tal. Mostra um crescimento. Os interesses são outros. Quando eu era criança, eu gostava de soltar pipa. Agora, com quase 50 anos, eu não posso ficar na laje soltando pipa. Não faz sentido, né?
Até pode, não convém,
é,
né?
É, não convém. Poder posso, como laje, diz Paulo na
laje agora,
né?
É pra fazer baile, não é pra soltar pipa na sua idade.
Isso aí, eu já falo. Laje é pra fazer
baile. Da laje. Você nunca foi em baile da laje?
Não, não,
isso é comum. 9:18.
Se eu sou glutão, eu prefiro um churrasco, meu.
9:18. Estamos aqui ao vivo. Deixa eu contar uma coisa pra você aí, ó. Você que tá na nossa audiência. Vai até a página do Facebook Live. Dá uma olhada que lá tá acontecendo um outro programa. O pessoal tá se comunicando, um conversando com o outro lá. Muito legal. Facebook Live, você entra no Facebook Live, Rádio ABC 1570. E você vai ver lá, você vai ver a transmissão ao vivo. Tá sendo transmitido ao vivo. As imagens aqui do estúdio, você tá vendo a gente aqui, né? E você participa desse grupo aí. Participa daqui ao vivo, participa lá do grupo. É uma interação total. É o multi-streaming aqui. Funcionando bastante aqui.
Qual o nome, Turíbio?
Ah, muito estranho, Fernando, quando você. 9:19, estamos aqui ao vivo falando sobre o carnaval. O Osni Mantovani está com a gente aqui hoje, Osni. A gente sabe que o carnaval é um momento rápido, são 3 ou 4 dias, pelo menos deveriam ser, né? Só esses dias aí. É um tempo muito pequeno onde a gente acaba agindo, às vezes, com um pouco de insânia. Esquecendo do dever cristão. E aí, por que que às vezes tem que ter toda uma existência e às vezes nem uma existência é suficiente para resgatar tudo o que acontece nesse período aí?
Olha, nós somos responsáveis pelos nossos atos, independente de ser do carnaval ou não. Aqui o tema específico é o carnaval e nós sabemos que às vezes trazem sérias consequências. Várias literaturas nos contam de algumas consequências. Nos domínios da mediunidade, por exemplo, é narrado um caso onde um filho já maduro que cuidava da mãe abandonou-a nos dias de carnaval, e quando ele retornou, a mãe havia falecido. E ele, por um remorso muito grande, também acabou perdendo a sua vida num suicídio meio que involuntário, mas por conta disso. A expectativa, eu volto a falar na expectativa daquele que procura uma data específica para poder exacerbar os seus sentimentos.
E toda exacerbação, né, acaba, é como se a gente jogasse uma pedra num lago, né? Ele cria refluxos ali, ondas, e vai se propagando. E a gente não sabe onde isso vai acabar parando. Então, nós já fomos jovens. Embora não pareça, eu já fui jovem também.
Você, né? Ainda é jovem, né? Eu ainda é jovem.
Gostava, ia nos bailes de carnaval na minha juventude, com o espírito da juventude, de buscar também sentimentos não tão adequados, porque fazia parte de uma coletividade. Então eu falo isso até por um certo conhecimento de causa. E como Salomão diz, nós vamos perdendo, porque nossos interesses vão se transformando. Graças a Deus não cometi nenhum exagero que ressoe até hoje na minha vida, graças a Deus. Mas, porém, poderia ter acontecido, e eu poderia estar respondendo sobre as atitudes do passado até hoje. Enfim, tudo que fazemos causa uma consequência. Às vezes nós fazemos o ato já prevendo essa consequência, e muitas vezes não. Vamos realmente no embalo.
Fernando, pessoas que incentivam as outras a cometerem atos insanos durante o carnaval. Você está lá numa roda de amigos, etc, tal, e aí vem alguém lá e fala assim, ah, vai lá, faz isso, não sei o que, tal. O cara é influenciado, ele vai e faz, né? Quais são os compromissos espirituais que se criam aí entre essas pessoas?
É corresponsável, tá? Eu acho que até a legislação tem uma questão voltada a isso. Se você ajuda a arquitetar um crime, algo, você é corresponsável. Tem uma punição. E na visão espírita, não é questão de punição, mas é um reparo que você vai ter que fazer. Se eu ajudei, incentivei o indivíduo a tomar um ato que vai gerar um prejuízo a ele, eu vou ter que o quê? Reconstruir aquilo que eu destruí. Isso é uma lei básica e maravilhosa, porque dá a oportunidade da pessoa não pagar, mas reparar. O exemplo que eu dou é muito simples. Eu fui lá e quebrei a janela do vizinho, chutei a bola do vizinho. Meu vizinho, de repente, ozinho, uma pessoa bacana, tal, falou, puxa, Fernando, tal, você quebrou, tudo bem, isso acontece e tal. Só que a janela dele continua quebrada, continua, ok? Aí o que acontece? Ele, uma pessoa muito equilibrada, fala assim, então, Fernando, quebrou, tal, não tem problema, tal, mas ela continua quebrada, você precisa reparar. E é a oportunidade de eu reparar o dano que eu causei. Uhum. Então, se eu incentivei alguém chutar a bola também, tá? Eu não fui a pessoa que chutou, mas eu incentivei, então, bom. Então, eu incentivei o Turíbio a chutar a bola e quebrou. Então, é o Turíbio e o Fernando que vão ter que fazer uma cotização e reparar a janela que foi quebrada. Isso é justiça. Uhum. A reparação. A oportunidade de poder reparar. E tem uma coisa também, falando em justiça divina, Turíbio, que Deus é tão bom e sabe das nossas potencialidades que Ele não dá um peso maior do que a gente pode suportar. Então, às vezes, vem tal situação, mas é aquilo que dá para a gente carregar. Porque se a gente tivesse que reparar todos os erros, todas as janelas quebradas, de uma vez só, a gente não teria condições para isso. Então, no dia a dia, a gente vai passando a possibilidade de reparação. O nosso passado é isso. A gente errou muito. E agora é a oportunidade de refazer. E nesse período de carnaval, onde a gente pode recair, que a gente tem que ficar vigilante. Não dá mais para eu ter o comportamento que eu tinha no passado. Já errei. Errei no sentido de quê? A humanidade. Então, e agora? Agora eu tenho que ficar vigilante. Orar e vigiar.
Osni, como é que a espiritualidade superior, né, os amigos lá do plano espiritual, os amigos do bem que querem ajudar, tal, como é que eles atuam nesses momentos mais críticos do ponto de vista espiritual, como o carnaval? Como é que eles agem?
Olha, eles agem tentando a modificação de cada um também. E nós, encarnados, né, espíritos encarnados, nós podemos também colaborar muito com isso. Como já foi dito aqui, várias religiões, vários credos se unem nesse momento de carnaval para quê? Para os retiros. As igrejas católicas, evangélicas, os grupos espíritas, espiritualistas, muitos deles aproveitam desse tempo para quê? Para tentar uma modificação na psicosfera da região ou do planeta. Então, os espíritos superiores se utilizam desses bons fluidos, dessas boas energias, e atuam o quanto podem. É claro que o livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, quando um lá é influenciado pela espiritualidade inferior, a espiritualidade inferior tem uma culpa, mas a culpa do ato também é dele. Como o Fernando falou, existe o corresponsável e o responsável. O contrário da mesma forma se aplica. Se estamos lá no meio, né, e não somos influenciados, né, respeitamos o ambiente de maneira cristã, mesmo estando lá, não interessa por qual situação, nós também somos responsáveis. E a espiritualidade superior está procurando agentes do bem para atuar naquele momento.
9 horas e 26 minutos, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, tem alguém já respondendo? Bom, já responderam, algumas pessoas já responderam. A pergunta que é para você que está na nossa audiência é responder: se você gosta de aproveitar as festividades do carnaval? E aí, Clarissa?
Toribio, o pessoal que está passando por aqui, mandar um abraço para a Rose, Alexandre Rose, o Wilson Costa e a Santa Parolis, que respondeu que ela não gosta de carnaval, não.
Muito bem, tá aí, são 9h26, alguns ouvintes gostam, outros não. É possível, né? Osni, nós estamos falando do carnaval, é um momento onde as pessoas estão alegres, se soltam e tal. Seria possível a gente manter essa alegria aí, ter uma alegria, vamos chamar assim, mais evangelizada? Ou seja, você falou de um retiro, né? As pessoas vão para um retiro espiritual, vão para uma reunião de amigos da mesma crença. E nesses locais, né? É possível haver alegria também?
Claro que é. E lógico que é. Como nós falamos aqui, é claro que não se reúne em retiros espirituais para pular carnaval.
Claro.
É claro que não. Mas a alegria, o sentimento de união, o sentimento da prece, o sentimento das boas vibrações, olha, eu digo que deve ser comparado ao do folião. Porque eu mesmo participo já por muitos anos de uma reunião que fazemos no carnaval. E o clima de fraternidade, de unidade, de compreensão, de aprendizado, ele é tão grande que eu não gostaria de estar em outro lugar naquele momento. Eu estaria ali sem dúvida nenhuma, e tanto é que já faz muitos anos que participo dessa reunião, gostamos muito, é um momento de confraternização, de revermos amigos que por um motivo ou outro faz algum tempo que não nos vemos, nos abraçarmos, trocarmos conhecimentos, trocarmos vivência, enfim, é um momento de muita alegria.
9 horas e 28 minutos, nós estamos aqui ao vivo falando hoje sobre o carnaval. Carnaval, momento de vigilância. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20 ou 997-666-555, se você preferir. Passa na nossa página no Facebook Live, facebook.com/RadioABC1570. Curte a página, compartilhe a imagem, chama os seus amigos para participar. Abre aí uma página também, uma sala para você fazer todo mundo participar desse papo gostoso aqui que a gente está tendo com o Osni Mantovani, que é ator de tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osni, pergunta que vai ficar para você responder daqui a pouquinho. É possível aproveitar o carnaval de forma sadia? Você vai responder já, porque agora o Sabino vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC, também do programa, e nós vamos pedir para você ligar para a gente aqui, compartilhar a página, que nós voltamos já.
Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas e 30 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre carnaval, carnaval, momento de vigilância. Está com a gente aqui o Osimar Trovani, que é atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu vou contar um segredo aqui para os ouvintes. Durante o intervalo aqui, o Osni contou uma história para a gente aqui, que eu vou pedir para ele repetir aqui. Osni, agora você vai contar para o nosso ouvinte o que você contou aqui para a gente durante o intervalo. Conta para a gente aqui.
Eu estava contando aqui para os amigos aqui, que se um período de carnaval, uma situação de carnaval, poderia ser uma situação saudável, né? Então eu estava contando aqui que meu pai era músico. Meu pai tocava acordeon, era sanfoneiro. E ele tinha uma profissão, né? Ele sempre foi metalúrgico, mas nos fins de semana, enfim, ele tinha um sonho de ser músico. Ele tocava realmente muito bem. E ele tocava na Rádio Clube de Santo André.
Antiga Rádio Clube de Santo André.
Antiga Rádio Clube de Santo André. E minha mãe gostava de cantar. Minha mãe nunca foi cantora profissional, mas eu cresci ouvindo minha mãe cantando. E ela adorava as marchinhas de carnaval, como a Neia falou, que hoje seriam até politicamente incorretas, mas na época não havia essa maldade. Nós gostávamos muito disso. E então meu pai tocando na rádio e minha mãe foi participar de um programa de calouros nessa rádio, foi cantar na rádio. E ali então eles se conheceram. E nasceu um grande amor e ficaram juntos por 40 e tantos anos, até a morte, até o falecimento dos dois, eles ficaram juntos. Mas eles se conheceram por conta do carnaval.
Por conta nasceu o Osni.
Não, o Osni nasceu depois, eu sou o segundo filho. Mas tá, é uma história interessante. Olha, então, se pode ter coisas boas, eu tenho uma coisa muito boa, que é uma coisa muito boa que eu acabei de contar aqui agora, né? Que eles se conheceram nesse período de carnaval, ou por conta das marchinhas de carnaval.
9 horas e 32 minutos, Osni. Ah, você falou que a Neia falou. O que a Neia falou? Conta pra gente, Fernando. A Neia é nosso ouvinte.
É, a Neia Cristina, né? Ela mandou uma mensagem aqui falando o seguinte, que hoje a sexualidade está escancarada e banalizada. Enquanto as brincadeiras mais sadias, ela coloca antigamente, hoje é politicamente incorreto, por exemplo. A nega maluca é preconceito, as marchinhas de carnaval se tornaram homofóbicas e por aí vai. Ela, a Neide, pergunta: gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso. E manda um abraço para todos nós.
Osni? Olha, eu acho que a maldade está no coração de cada um. A gente mensurar o que é politicamente correto para uma coletividade, para uma sociedade, é difícil, é complicado. É claro que algumas coisas podem ser ofensivas. Podem ser ofensivas. Mas o que está levando? Será que é proibido a gente cantar a cabeleira do Zezé dentro de um baile de carnaval, de uma matinê, de um clube, de uma escola? As escolas hoje, as escolas infantis, por exemplo, eles fazem o bailinho de carnaval ali. Será que a criança estaria com a maldade de falar isso, ou de cantar uma música dessa, uma marchinha dessa?
Talvez nem saibam o que estão falando.
Nem saibam o que estão falando. Estão envolvidos num sentimento de fraternidade. É claro que pela idade, pela condição intelectual deles, mas eles não teriam esse tipo de preconceito. Eu acho que o preconceito está no coração de cada um.
Agora, a pergunta que tinha sido deixada para você era exatamente isso, né? É possível aproveitar o carnaval de maneira sadia? Você contou o exemplo do seu papai e da sua mamãe, né? E é possível fazer isso hoje, até nos dias atuais, até em contraponto a isso, contraponto não, mas até corroborando o que a nossa ouvinte Neia Cristina falou aí, é possível aproveitar
de maneira sadia? Olha, aqueles que gostam do carnaval e vão com a família, vão em lugares adequados, em lugares onde não é proeminente o uso do álcool, da sensualidade, enfim. Eu conheço muitas famílias que vão, que gostam, e eu não vejo mal nenhum aqueles que gostam. Como foi dito aqui, que sentimento a gente está levando para lá? O que a gente está levando dentro do coração? Quais são as nossas intenções? Isso sim, é a vigilância. Mas
um convívio familiar. Muitas famílias, hoje já não se tem muito esse costume, mas antigamente as famílias faziam baile de carnaval dentro da sua própria casa, na garagem da casa, se juntavam numa festa fraterna, numa confraternização amorosa, amigável, né? Então, o que está dentro do nosso coração é possível? Claro que é possível. Eu acho que às vezes o ambiente dificulta, né, o seu sentimento. Mas lugar adequado, as pessoas corretas, claro que é gostoso, é muito bom.
Fernando,
questão cultural que a Neia perguntou, né, as modificações. Claro que a gente passou um período, né, de uma imposição do que é certo, que foi determinado, revertendo também valores que a gente tinha, dos conceitos de moralidade. Marinho colocou isso também aqui, tá? Tal coisa era uma coisa normal e hoje é totalmente abominável. Por um outro lado, coisas que a gente acha que não fazem sentido algum e foi implantado na sociedade que isso deve ser aceito. Então a gente tem que questionar sim, fazer uma participação e aí utilizar o nosso bom senso e falar: será que isso é certo ou que é errado? É a questão da intenção. Então muitas vezes você verbaliza algo, só que na sua mente não está carregado de preconceito nem de julgamento. É simplesmente uma palavra que você emite. Às vezes eu já emiti uma palavra que na minha mente, eu, o emissor, estava simbolizando tal coisa, e no receptor, na pessoa que ouviu, interpretou totalmente diferente. Isso acontece muitas vezes, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Só para dar um exemplo disso, uma vez eu utilizei o termo favela e fui corrigido de uma forma muito brusca: você está errado, esse conceito não pode ser utilizado. Eu falei: ué, e por que não? Porque favela não é correto você usar, e você tem que falar comunidade. Eu falei: olha, busquei no dicionário e a palavra favela significa construção de uma forma desorganizada utilizando materiais diversos. E o que eu estou vendo nesse local é uma construção de uma forma desorganizada. E eu estou vendo a construção com papelão, com madeira, com bloco de cimento. Então o dicionário me dá o direito de usar essa palavra para expressar essa ideia. E qual o problema? Não tem nenhum preconceito na minha ideia. Só que, infelizmente, a sociedade hoje colocou de forma: isso pode e isso não pode. O politicamente correto ou incorreto que a gente tem que também analisar.
9:37, Osni. Quando vamos imaginar o seguinte: a espiritualidade quer agir, quer ajudar alguém que esteja perturbado nesse período de carnaval e tal. Imagine que há um grupo de espíritos querendo ajudar as pessoas. E a pessoa está resistente, ela está sob influência do meio onde ela está. O que que as pessoas próximas podem fazer para ajudar essa pessoa a receber essa ajuda desses amigos do espírito, do lado do plano espiritual? O que que a gente poderia fazer para ajudar esses amigos do plano espiritual que querem ajudar as pessoas, tirarem dessa vida que não está correta?
Potencializar. Eu acho que a palavra que nos cabe é potencializar esses bons espíritos, dar condições, dar fluidos, dar energias a eles para que eles fiquem mais potentes, né, para poder agir. E olha, vamos pensar num caso mais ou menos assim: a mãe que sabe que o filho foi para um local inadequado, o que que ela faz? Muitas vezes ela não tem condições de segurar o filho em casa. O que que ela faz? Prece. Ela pede ao seu anjo da guarda, pede ao anjo da guarda do filho que o guarde, que o proteja. E muitas vezes o filho realmente é guardado e é protegido. Ele não se submete ao meio, ele tem algumas sensações que ali não é o local adequado. Às vezes até retorna para o convívio da mãe, até retorna para o lar. Mas o que que é? É intenção dessa mãe. E nós devemos fazer a mesma coisa nesses períodos que nós sabemos, não só do carnaval, mas nos períodos de maiores crises, né, vamos dizer assim. É claro que o mão na massa é muito necessário. Esse programa dá um subsídio muito grande para a espiritualidade superior poder agindo, porque é um programa de conscientização cristã, além de ser uma conscientização espírita, é uma conscientização cristã. E isso dá subsídio para aqueles que estão nos ouvindo agora, reflitam e falam: olha, se eu não posso atuar no meio diretamente, fisicamente, mas as minhas vibrações chegam e também atuam. Então a espiritualidade superior conta muito conosco. E é um papel muito importante dos retiros que nós falamos agora, é o contraponto. É o contraponto. É A espiritualidade, com certeza, está aproveitando essas boas intenções, essas boas vibrações e levando aos lugares na onde deve ser levado, aos lugares de necessidade.
Agora, Marinho, o Osni falou aí que a gente poderia potencializar a ajuda para esses amigos do plano espiritual que querem ajudar as pessoas que estão se desvirtuando, nesse, principalmente nesse período do carnaval. As preces ajudam, Marinho, nesse sentido? As nossas preces podem ajudar?
Nossa, é fundamental, é fundamental. É, se nós recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali um capítulo chamado A Fé Humana e a Fé Divina, né? É um capítulo que mostra o que significa a força da vontade que nós como indivíduos podemos ter e qual que é a repercussão daquela força de vontade na espiritualidade, né? Eu acredito sinceramente que quando Jesus é uma opinião pessoal, quando Jesus promoveu aqueles chamados milagres, né, de transformar a água em vinho, de multiplicar pães, multiplicar peixes, né, ele estava fazendo isso. Ele estava pegando uma grande vontade das pessoas que estavam lá naquele momento, uma necessidade que as pessoas tinham naquele instante, em que ele agregou o toque de amor dele e promoveu a potencialização daquelas coisas que estavam ali, entendeu? Então, na hora que nós estamos fazendo uma prece em favor de alguém, por mais simples que sejamos, por mais imperfeito que cada um de nós possa ser, aquela prece vai receber o toque do Cristo, que vai multiplicar aquilo e vai transformar aquilo de alguma maneira. Isso tem que ser uma convicção nossa, porque senão nós vamos achar que nós somos sempre insignificantes, que nunca vamos fazer a diferença, né? E não é isso, né? A prece, ela é importante.
9h42, nós estamos aqui ao vivo falando sobre o carnaval. Carnaval, momento de vigilância. Bom, essa meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma rede de lojas aí de materiais de construção e utensílios para o lar. Conheça uma delas, Casa Rossi, telefone 4451-7950. Vamos repetir para você anotar aí. 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem, a nossa companheira Hilda Doreto estará conosco aqui falando sobre culpa e reparação. E hoje está o Osni Mantovani falando sobre carnaval, momento de vigilância. Fernando, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aliás, a Clarissa já foi lá para o semeador e o Fernando está pilotando as redes sociais. Como é que nós estamos aí?
Verdade, né? Eu tenho a palestra, então a gente fez uma troca aqui. Bom, redes sociais, a Dirce entrou em contato conosco, o Valparaíso, o Walter da Vila Gilda, a Nelly da Vila Zelinda, tá? Desejando bom dia. Tem uma coisa curiosa que o Osni falou da questão familiar dele. E aí teve um ouvinte que comentou, aí a Ivone Marques falou o seguinte: Osni, eu também comecei a namorar meu marido no carnaval e fiquei casada há 34 anos até o desencarne do marido, né? Então, dependendo da intenção e tudo mais, há sim essa aproximação de almas. Tem uma participação aqui também do Adalberto, de Guaianás. Ele fala o seguinte: durante a juventude recebi convites para ir brincar o carnaval com os amigos, mas sempre recusei. Depois recebia notícias de que os mesmos tinham sofrido assaltos ou coisas piores. Aí ele pergunta: será que não ia por atender a orientações dos espíritos do bem? Então, ele está perguntando assim: será que eu não ia, eu não tinha vontade de ir? De repente estava sintonizado com os espíritos do bem, com o anjo da guarda, para de repente não acontecer coisa pior? É a pergunta dele.
Qual o nome do amigo?
É o Adalberto de Guaianazes.
O Adalberto. Provavelmente sim, pode ser que sim. A gente não tem a bola de cristal aqui para desvendar todos, né, os mistérios. Mas por que não? O anjo da guarda é um ser que nos ajuda muito, que quer sempre o nosso bem, que sempre nos intui aos bons caminhos, aos bons pensamentos e aos bons sentimentos. Provavelmente ele te livrou de uma boa enrascada. Se aconteceu com seus amigos e você estaria lá junto com eles, olha, agradeça de você não ter sucumbido a essa vontade.
9h44, Marinho, você queria fazer um comentário?
Eu estou aqui pensativo, né? me colocando um pouquinho no lugar do ouvinte que está ouvindo as nossas considerações aqui, e acho que talvez a gente possa dizer a eles todos, dizer ao nosso ouvinte, né, que a questão toda se resume muito no cuidado, na vigilância da gente, né? Eu estou recuperando um trecho aqui do livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Valdo Franco, né? Tem um trechinho aqui desse livro que chama muito a nossa atenção, que até transcende a questão do carnaval, né? Mas mostra a importância da vigilância na nossa mente que a gente tem que ter. O espírito Manuel Filomeno diz o seguinte: que estas horas que nós estamos vivendo hoje são muito importantes na transição moral da Terra e dos seus habitantes. Existem as legiões que se demoravam retidas nestas faixas, que ainda estão assinaladas pela barbárie, portadoras de instintos agressivos, elas vêm sendo trazidas à reencarnação em massa, obtendo a última oportunidade de fazer a opção ou para a liberdade ou para o exílio, né? Então, se isso acontece, nós podemos imaginar não só essas entidades que estão encarnadas, mas todas aquelas que também estão em torno dela, né? Então, os cuidados que nós temos que ter com as nossas escolhas, né? Porque nós estamos inseridos num meio aonde, por bênção divina, por vontade de Deus, vontade de Jesus, estão sendo dadas as últimas oportunidades para os espíritos ainda que não fizeram ainda a opção pelo bem. Então, se nós estamos inseridos nele, e é isso que justifica tudo que a gente está vendo hoje, todo esse desmando, corrupção, essa loucura toda de coisas que são feitas que a gente não acredita, que essa capacidade de certos atos que acontecem, né? Então, esse panorama mental, esse panorama espiritual, nós estamos inseridos nele. Então, mesmo que a gente vá a um encontro, a uma festa que seja sadia, nós não podemos abrir mão do cuidado, porque nós estamos inseridos nesse contexto. Então, todos os momentos, a gente vai para o trânsito, tem que sair de casa com uma prece, a gente vai para uma festa, tem que sair de casa com uma prece, rogando a proteção, rogando a sintonia espiritual com o bem, porque este é um momento previsto, um momento divino, importante para a Terra. Não é que não tem nada errado. É o amor do Cristo dando as últimas oportunidades para aqueles que podem se salvar, vamos assim dizer, né? Então, nós temos que ter esse cuidado, né? Então, tudo que nós estamos falando hoje aqui, se a gente pudesse traduzir de novo, né? Que palavra, né?
A palavra daqui a pouco eu vou perguntar.
É a vigilância, é o cuidado, para nós nos mantermos isentos, né, de cairmos nas tentações de, às vezes, um pensamento, ou às vezes um hábito, alguma coisa que a gente ainda tem dentro de nós.
Quer dizer, a obra de construção é incessante, né, Marinho? Independentemente do carnaval ou de qualquer outro período, né? São 9h48, estamos indo aí, caminhando já para os momentos finais, né? Mas, Fernando, como é que nós estamos nas redes sociais?
Só continuar participando. Tem uma participação aqui que eu vi aqui da Sandra Abronson. Achei muito interessante. Ela fala o seguinte: que o dinheiro que se gasta em desfile de carnaval, esse dinheiro poderia ser gasto em saúde e em educação. Sandra, me veio na mente aqui que, graças a alguns gestores, tá, estão modificando isso. Então, algumas prefeituras estão deixando de financiar o carnaval e implementando esse dinheiro, né, a outras atividades que sejam mais necessárias. Então, isso é uma verdade mesmo. Então, graças a Deus, já tem uma mudança cultural para aplicar o dinheiro de uma forma mais benéfica à sociedade.
Osni, o que nós poderíamos fazer para manter a vigilância dos nossos pensamentos durante o período do carnaval? O que a gente pode fazer para manter a vigilância, hein, nesse período aí?
Olha, para alguns é muito simples, até alguns amigos já deram a resposta aqui pela rede social, né? Uns dizem que vão aproveitar para descansar, outros dizem que vão aproveitar para deixar os estudos em dia, para aproveitar esse tempo com leituras edificantes e assim por diante, né? O que nós podemos fazer então? Nós fazemos parte do mundo, mas a gente não precisa ser desse mundo. Eu acho que o bom senso, a racionalidade, as vibrações, as orações, a rotina em si. Mas o que, que eu posso colaborar um pouco mais? Uma prática que o espírita, por exemplo, adota, e foi até comentado aqui com uma roda de amigos, o Evangelho no Lar. Durante o nosso Evangelho no Lar, nós podemos potencializar essa espiritualidade do bem, pedindo o quê? Razão. Pedindo sentimentos elevados àqueles que vão participar das festas, pedindo a proteção de Deus naquele momento. Foi falado aqui da escola de samba que vai levar o tema Jesus à avenida. Como vai ser isso? Vamos torcer, vamos vibrar que leve um Jesus de paz, um Jesus de amor, um Jesus de alegria contida, um Jesus que não participa da sensualidade, né? O Jesus que leve ali o seu evangelho. O evangelho é colocado de várias formas diferentes, até por aqueles não cristãos, né? Quem sabe numa oportunidade de um conhecimento evangélico ali naquele momento. Vamos torcer para isso, vamos vibrar para isso, que mesmo que a mensagem não seja essa, mas que aquele que interprete a mensagem leve pelo lado positivo, que não seja um momento de desagregação dos cristãos, mas que seja um momento de união desta fé tão importante, né? Então nós podemos sim participar, mas eu acho que o Evangelho no Lar, nessa semana de carnaval, pode ser um instrumento assim de uma valia muito grande.
Quer dizer, você está sugerindo a oração, a prece, a reflexão, que é natural que as pessoas pudessem fazer isso em todos os momentos, mas principalmente agora, né? E por que não fazer uma obra de caridade?
Muito bom também.
Seria resultado positivo?
Mas é lógico, já pensou se nesse feriado de 4 ou 5 dias, se nós nos mobilizássemos para a limpeza de uma praça, da conservação de uma creche, para a visita de um asilo, como foi falado aqui, vamos fazer um baile de carnaval lá dentro do asilo, para levar a alegria àqueles que estão lá, um carnaval saudável, com as marchinhas que eles estavam acostumados a ouvir. Seria um momento assim de muita alegria e de modificação da nossa psicosfera.
Marinho.
Aliás, no bloco em que o Fernando me sugeriu e agora Osmin reforçando, né, essa ideia de se dedicar um dia para isso, eu acho que é importante a gente registrar que já existe um dia consignado para o dia da doação, né? E é uma festa móvel, não tem data certa, sabe? O ano passado foi no dia 3 de dezembro, né? E aparentemente está relacionado sempre com uma terça-feira. E é um movimento internacional. É um movimento que vem internacional de se dedicar um dia para doação. E é um movimento que está ganhando força no nosso país. Ele é um movimento que congrega indivíduos, empresas, para se organizarem. Então é um movimento que, por exemplo, a instituição se cadastra no movimento, dizendo que precisa de uma determinada doação, tá certo? E aquilo vai para uma lista. E as empresas, os indivíduos que quiserem aderir a esse dia, a esse movimento, vão lá naquela lista e ver o que a instituição está precisando. E elas entram em contato e provê aquilo, né? É um movimento internacional que tem um nome, tem um hashtag Giving Tuesday. Tuesday é terça-feira de doação, tá certo? E o interessante é que ela vem logo depois do dia de ação de graças, que na cultura americana também tem um dia de ação de graças, tá certo? Então você veja que os americanos fizeram essa iniciativa. Vem o dia de ação de graças e alguns dias depois, na terça-feira, vem o dia de doação, né? Que é o dia de dar de volta aquilo que a sociedade nos deu, entendeu? Então é um movimento que aqui no Brasil está sendo criado. Tem uma associação chamada ABCR, tem um site, Dia de Doar, ABCR. Quem tiver interesse em saber mais, entra lá que vocês vão se surpreender.
Bom, nós estamos chegando nos instantes finais do programa. O Fernando, tem mais alguém passando pela rede social aí? Aproveita e dá a indicação de algum livro para o nosso ouvinte aí.
Tereza participou aqui também, falando que o programa hoje está ótimo e temos que orar e vigiar. Que Jesus nos abençoe a todos e abraços fraternos, desejou aqui para a gente. Bom, a indicação de um livro aí da minha parte, eu gostaria de indicar o livro A Caminho da Luz, tá? É da série de livros do mentor espiritual, o mentor do espírito, André Luiz, que é uma psicografia de Chico Xavier, que ele aborda também
uma parte falando do carnaval. Então eu indico esse livro, A Caminho da Luz.
Marinho?
Ah, eu tenho...
Perdão, Missionários da Luz, desculpe.
Marinho.
Ok, e há um livro bastante específico, eu diria, sobre tudo que nós falamos hoje aqui, que é o livro Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, né? Ivone Pereira, e ali tem várias referências sobre o que acontece nas festas de carnaval.
Osni?
Olha, o livro que eu deixo, que é um livro de cabeceira, um livro de conduta, para mim, é o Evangelho Segundo o Espiritismo, porque em várias situações nós citamos trechos do Evangelho, né? É claro que é um livro, nós podemos falar, de genérico, mas muito assertivo para todas as situações da nossa vida, e eu acho que para a situação do carnaval, porque é um livro de conduta moral.
Osni, a palavra especial, uma palavra só que represente tudo que a gente falou aqui hoje.
Discernimento.
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 Osni, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui hoje com a gente, nos esclarecendo sobre o carnaval, esse momento de reflexão, momento de vigilância, que foi o nosso tema de hoje. Sábado que vem vai estar com a gente aí a Ailda Doreto, que vai falar sobre culpa e reparação. Muito obrigado, Osni, pela sua vinda aqui hoje.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Muito bem. Nós estamos encerrando o Semeando a Boa Nova de hoje. Você fica conosco no Núcleo Espiritual Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André, no site www.semeador.org. Saiu aqui a ganhadora do livro da segunda hora, é a Gorete de Melo. Parabéns, Gorete. Você vai retirar o seu livro lá no Núcleo Espírito Semeador. Um abraço especialíssimo para os nossos ouvintes lá de Peruíbe, que nos escutam, pela nossa audiência na Baixada é muito grande, e também de Osasco, porque dia 18, agora terça-feira, é aniversário dessas duas cidades. E o que, que é? Sim, o Fernando está dizendo aqui da fala do Hélio. Você que vai falar. Aliás, um abraço para o Hélio, que está nos ouvindo em outro lugar aí. Muito bem. E as próximas atrações aqui na BC, às 23h30, História de uma Mensagem, com o Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Denise. E por aqui agora, o Vieira Filho já está aqui para pilotar aqui o microfone da BC. O Vieira Filho, super sábado show. Está preparando aí o programa de hoje, está bonito, né? Daqui a pouquinho ele vai falar com você aqui, ouvinte.
E como diz o Hélio Dena Nossa, um grande abraço para ele e uma boa semana para você, ouvinte.
Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555, próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o Home Center do seu bairro.